A instituição fiscal independente, comandada pelo diretor executivo Felipe Salto, divulga hoje mais um relatório de acompanhamento fiscal, o relatório mensal desse mês de agosto. Felipe, boa tarde.
Boa tarde, ouvinte.
O que a gente pode esperar aí desse relatório? Quais são as novidades para essa análise do mês de agosto?
Olha, como você sabe e também os ouvintes têm acompanhado nessa nossa parceria com o primeiro item, a IFE publica todo mês o relatório de acompanhamento fiscal. Esse relatório de agosto, que sai daqui a pouco, né, às 15h, no nosso site, ele vai trazer principalmente uma análise dos efeitos da medida que o governo tomou para o FGTS, a liberação dos saques de R$500, sobre a economia, que pelas nossas contas deve gerar um efeito de até 0,22% na taxa de crescimento do PIB desse ano e pode gerar também um efeito de até 0,5% no PIB do ano que vem. Então não é uma medida estrutural que resolve o problema, mas ela tem efeitos significativos sobre o desempenho da atividade econômica. Então essa é uma das análises que o relatório traz e também nós avaliamos os últimos dados de orçamento, né, na nossa sessão de conjuntura fiscal e na sessão de orçamento público, para tratar um pouco de como o governo vem lidando com o chamado contingenciamento e se há sobras ou não de recursos nesse ano, enfim, um acompanhamento mais de perto das estatísticas fiscais.
Felipe, eu queria te perguntar agora sobre a questão da CMO, a Comissão Mista de Orçamento. Semana passada aprovou aí o relatório do deputado Cacá Leão, e provavelmente deve ir a plenário já a partir dessa semana para uma sessão conjunta aí da Câmara e do Senado, a análise e votação da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, que dita aí como seria as perspectivas do orçamento para o ano de 2020. Uma dos destaques desse parecer foi uma proposta que foi mantida, que o Executivo já tinha mandado no texto original, que é do reajuste do salário mínimo para 1.040, né? A partir do ano que vem, R$1.040, sem ganhos reais. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como funciona isso e por que sem ganhos reais? O que quer dizer essa expressão?
Olha, isso é um ponto importante, porque a política de salário mínimo no Brasil, ela afeta de maneira significativa o orçamento, dado o grau de indexação que existe de algumas despesas à evolução do salário mínimo. Então, por exemplo, quando o salário mínimo é reajustado em R$1, há um efeito sobre as despesas públicas, em termos anualizados, que pode chegar a R$450 milhões. Então, aumentou R$1 no salário mínimo, aumenta R$150 milhões em termos de geração de despesas novas. Isso acontece porque o benefício de prestação continuada, as aposentadorias e uma série de outros benefícios, como seguro-desemprego, eles estão atrelados à evolução, à correção do salário mínimo. O que acontece é que existia uma regra vigente até 2019, até esse ano, definida em lei, que determinava que o salário mínimo deveria crescer pelo INPC, que é um índice de inflação, e pelo PIB de 2 anos antes. Só que essa lei acabou, quer dizer, essa regra se encerrou, então o governo vem dando no curto prazo apenas um reajuste pela inflação.
Felipe, outro ponto que a gente podia destacar aqui nesse início de semana é a questão da análise da reforma da Previdência, que agora chegou no Senado, vai ser discutido aqui na Comissão de Constituição e Justiça e depois no plenário. Um dos pontos aí que os senadores estão avaliando de se fazer uma PEC paralela a essa para poder incluir a questão dos estados e municípios no texto da reforma. A Instituição Fiscal Independente já elaborou estudos sobre essa questão das contas dos estados e municípios e nesse impacto que teria na Previdência. Como que você avalia essa necessidade de haver essa inclusão de estados e municípios nessa reforma? Por que isso é importante?
Olha, é muito relevante o tema de estados e municípios, que eu costumo dizer que eles sofrem mais com a crise fiscal do que a União. Porque no caso da União, o governo federal acaba se emitindo título público, dívida pública, para fazer frente ao déficit. No caso dos governadores e prefeitos, eles têm muito menos instrumentos, eles não podem se endividar dessa forma tão fácil como a União pode, né? Eles podem tomar empréstimos e tal, mas não emitir títulos próprios. Então é uma situação fiscal gravíssima. O déficit chamado atuarial, que é o déficit que você olha ao longo do tempo, até o pagamento do último beneficiário de aposentadoria lá na frente, ele fica entre 2 trilhões e 5 trilhões de reais. Quer dizer, é um déficit muito elevado, e perder essa oportunidade de incluir estados e municípios seria lastimável. Quer dizer, por isso que as declarações do presidente Davi Alcolumbre e do senador Tasso Gereissati são alviçareiras, né? São boas notícias, porque vão na direção de que o Senado trabalhará para tentar reincluir os estados e municípios na proposta de reforma da Previdência.
Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, a gente agradece mais uma participação aqui no primeiro item. Uma boa semana e que as pessoas continuem acompanhando aí a IFE pelo site do Senado, sempre com os relatórios, sempre com os estudos, acompanhando aí a economia do Brasil. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.